CBN Pets, com Franciele Tien.
Hoje vamos falar dos seres considerados mais independentes do planeta. Aqueles que não estão nem aí para nada. Se você tem um gato, você sabe que ele é o verdadeiro dono da casa e você é só o hóspede que dá comida a ele. Ah, vamos falar então sobre esses queridinhos que foram considerados também como deuses no Egito. Brincadeiras à parte, o assunto é sério. Vamos falar sobre Five e Felve. E você sabe o que é também um cat friendly? Hoje vamos bater um papo com a veterinária da Vida Pets, Fernanda Freitag. Bem-vinda, doutora.
Oi, obrigada, muito obrigada.
Doutora, o que são a Five e Felve?
Então, a FIV e a FELV são doenças virais, né, que atingem os gatos. São doenças que os gatos levam para toda a sua vida, né, e que são muito comuns e a gente não conhece muito, né, são doenças que são pouco conhecidas.
Elas são distintas uma da outra?
Elas são doenças muito próximas, porque as duas atingem o sistema de imunidade dos gatos, né? Então, a gente sempre utiliza o termo junto, né? Porque elas são doenças que são muito parecidas nos seus sintomas, na forma de transmissão e tudo isso.
Então, vamos falar um pouquinho primeiro da felve, né? Uhum. E quais são os sintomas da infecção?
Então, os sintomas são muito variáveis, né? Tem animais que têm a doença e não apresentam sintomas, já tem animais que eles têm, então eles apresentam vômito, podem apresentar apatia, perca de peso, muitos eles apresentam quadros de anemia, né? Mas o principal é assim, os animais eles param de ter o comportamento normal, então eles ficam mais quietinhos, não se alimentam, né? São os primeiros sinais da doença.
Essas doenças aparecem quando eles são filhotes ou a transmissão é feita de um gato para outro na vida adulta? Como que eles contraem essas doenças?
A transmissão é, na verdade, assim, pelo contato direto, né, de um gato com outro. Pode ser através do potinho de água, através do focinho, né, o contato ali. O mais comum é através da briga, né? Normalmente, esses gatos que têm acesso à rua, eles tendem a brigar um com o outro e acabam tendo essa contraindo a doença. Mas eles também podem pegar da mãe, né? Pela via ali transplacentária que a gente fala, né? Então, a mãezinha, que ela é felve positiva ou FIV positiva, ela pode passar pro filhote através da placenta.
E existe como prevenir a felve?
A principal forma de prevenção da felve é através da vacinação, né? A vacinação ali iniciando a partir dos 60 dias, né? Os filhotinhos, eles já podem ser prevenidos, né, da felve. A FIV, ela não tem prevenção. Na verdade, não tem a vacina, né? A prevenção é realmente tirar o contato com animais no meio externo, animais que podem estar contaminados.
A Johnny Knapp pergunta, meu gato é felve positivo, o que devo fazer?
Normalmente, assim, o gato que ele é felve positivo, a gente faz quando o animal apresenta sintoma clínico, né? Uhum. Ele pode ser um felve positivo que passa muitos anos da vida dele sem apresentar nenhum sintoma, né? E aí, quando ele apresenta o sintoma, o ideal é levar até o médico veterinário, né, para fazer o tratamento do sintoma, que normalmente a gente trata cada coisa. Então, se não tá se alimentando, trata isso. Se tá com um vômito, entre outras coisas, a gente vai tratar o foco do sintoma.
Aquela pessoa que pegou um gatinho de rua, adotou aquele gato que apareceu em casa, que às vezes o gato adota alguns donos, né? Chegam na tua casa, vão lá, começam a miar, você dá aquela comidinha e ali ele vai ficando. É interessante também pegar esse gato e já fazer um exame?
Isso, interessante é realizar o exame, né? Existem dois tipos de teste que a gente realiza, na verdade. Então, dependendo da idade do animal, dos sintomas que ele apresenta, o ideal é fazer, sim, o teste. Tem o teste rápido e o teste de PCR, que é realizado, que aí a gente tem mais aprofundado.
Para você que está com dúvida, está ouvindo o CBN Pets, pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp no 991377533. 991-37-7533. Vamos falar um pouquinho também sobre a FIV. A FIV também ocorre da mesma forma que a felve?
Isso, o mecanismo dela é muito parecido, né? Então, ela causa sintomas, a forma de transmissão é muito parecido com a felve, né? A diferença é que, muitas vezes, o animalzinho FIV, ele tem uma expectativa de vida muito maior do que o felve, né? Então, o animalzinho pode viver muito mais tempo. O felve, ele já tem uma gravidade muito maior.
Com a felve, em média, quantos anos um gato pode viver?
depende muito do animal e de quando ele começa a apresentar um sintoma. Então, tem animais que vivem até 8 anos, ou tem animaizinhos que eles começam a apresentar, né, a partir dos sintomas, tem animais que até 6 meses depois dos sintomas. Então, depende muito do animalzinho e da imunidade dele.
E a FIV?
A FIV pode viver até 12 anos, tem animais que vivem por muito tempo.
É a FIV que é considerada HIV?
É
felino?
Isso, é a FIV, ela é a AIDS felina.
Uhum. E como que apresenta essa doença também no gato, a FIV?
A FIV, você diz de sintomas?
De sintomas.
É, os sintomas são muito parecidos. Então, o animal, quando ele tem uma queda de imunidade, então ele passa por uma situação de estresse, a imunidade baixa por algum motivo, ele tende a ter os sintomas. Então, falta de apetite, perca de peso, eles apresentam uma anemia que não, né, vem do nada, sem nenhum, uma coisa anterior, né? Pode apresentar, então, sintomas como gengivite. Então, a gengiva pode ficando inflamada, sinais oculares também pode acontecer. Então, abrange muitos lados, né?
Esse gato pode perder peso também com contração da FIV?
Pode perder peso e perde de uma forma progressiva, né? Então, ele vai perdendo aos poucos, o tutor, às vezes, não percebe, só percebe quando o animal já tá bem magrinho.
Doutora, é comum dar falso negativo nos exames? Assim como nós temos os humanos que no HIV tem a janela imunológica, aparecer para os gatos isso também?
Sim, pode acontecer o falso negativo, principalmente no teste ELISA, né, que ele é o teste rápido, que ele vai pegar quando o vírus ainda está ativo ali no corpo, então fazendo a virulência, causando sintomas. Esse teste, ele pode dar negativo. Nesse caso, a gente indica, assim, quando o animal não está apresentando nenhum sintoma, a realização do PCR, que é um teste, né, que a gente vai investigar ali dentro da célula do DNA que a gente vai encontrar o vírus.
Com a FeLV é vacinação, com a FIV também é vacinação ou a castração é a melhor prevenção?
A FIV, a melhor prevenção é através, né, também da castração, porque ela evita que o animal tenha essa vontade de buscar outros ambientes, né? Então, a FIV, ela vai ser prevenida através de evitar o contato do gato com outros animais que podem estar contaminados. Então, o animal dentro de casa. Então, manter o animalzinho, se mora em apartamento, casa, o animal sempre em ambientes onde ele não tenha contato com outros.
É difícil tentar fazer com que o gato fique sossegado, digamos assim, dentro de casa, que não arrume briga com outros, porque a questão da proliferação da doença com relação à atividade sexual deles, de reprodução, é mais fácil com a castração, mas em outros comportamentos do gato é um pouquinho mais difícil.
Sim, manter o gato preso dentro de casa, né? Preso, na verdade, não, mas no ambiente de casa é mais difícil, porque ele sente essa vontade, mesmo castrado, a vontade de descobrir novos ambientes. Só que para ele isso é uma situação muito perigosa, né? Então, o ideal é trazer um enriquecimento ambiental dentro de casa para esse animal não ter vontade de buscar outros lugares.
Esse enriquecimento ambiental, do ambiente que a senhora diz, é referente a brinquedos ou adaptar o lugar?
Isso, adaptação do lugar. Então, a gente chama de... tem uma verticalização do ambiente. Então, colocar aquelas coisas na parede para que o gato tenha vontade de subir, se exercitar, né? Arranhadores pelo ambiente, brinquedos. Dar para ele aquela vontade, né, de ficar dentro de casa e saber que ali ele vai se exercitar também.
Tem mais alguma coisa sobre a FIV e a FeLV que é preciso o ouvinte saber em casa? Como tratar o seu gatinho? Manter ele longe das ruas?
O principal, assim, para essas duas doenças. Então, a gente, reforçando, a vacinação é muito importante. Então, o gato vacinar é super importante para evitar a FeLV, que é a principal doença ali que a gente tem, e mantê-lo num ambiente que não tem acesso à rua, porque é o que mais a gente tem. A principal forma de contaminação é através do contato com outros gatos. E isso é através ali do passeio, da saidinha que a gente fala, uhum, né? Isso é a principal forma de contaminação do gatinho.
Pergunta, eu tenho dois gatos, como que eu faço quando um apresenta a FIV ou a FeLV para que o outro não se contamine, que não apresenta doença alguma?
O ideal é testar esse gato através do PCR, esse outro gatinho que deu negativo, né? Se ele for continuar sendo negativo com esse exame de PCR, o ideal é vaciná-lo. E mesmo assim, ainda o gato vacinado, ele tem a chance de contaminar por conta do contato direto ali no ambiente. Então, o ideal claro, pode manter o gatinho no mesmo ambiente, mas o ideal é não ter um gato não contaminado e outro contaminado no ambiente, porque eles podem se contaminar.
Nesse caso, é importante separar vasilhas de água, de comida dos dois?
Seria uma forma de prevenir, mas acredito que, assim, mesmo assim, eles ainda têm muita chance da contaminação. Então, acho que uma forma, assim, que ajudaria é a vacinação mesmo desse gatinho que está negativado.
Doutora, mudando um pouquinho de assunto, nós conversamos durante a semana passada sobre o cat friendly. Uhum. O que é isso? O que é o manejo do cat friendly?
Então, o manejo cat friendly é um manejo amigo do gato, que a gente fala, né? Ele é um manejo que veio lá dos Estados Unidos, onde os gatos, lá tem muito, né, muito gato, então eles criaram para quê? Para trazer as particularidades da espécie para o atendimento felino, né? Então, você trazer aquela, o atendimento especializado, dependendo do comportamento do animal, então, tratando ele como um ser individual ali, que é diferente, a gente fala, brincando, né? Não é um cão pequeno, ele é um gato, ele é um felino, então ele tem todo o comportamento diferente.
Porque muitos tutores, às vezes, acabam não indo a algumas clínicas veterinárias justamente por causa do comportamento do gato, ou porque tem aquele... são cães e gatos no mesmo local e acaba gerando no gato um estresse. Uhum. Então, o cat friendly ajuda nesse... sentido.
Isso, porque assim, é uma diretriz, né? Então, tem que seguir muito certinho. Então, o local que ele é cat-friendly, ele tem que ter duas recepções. Então, tem a recepção pro cão e a recepção pro gato separado. Para que ele se sinta mais seguro, mais protegido. Porque, realmente, o ambiente ali, imagina, já chega no ambiente, tem cão, tem vários animais. É um estresse a mais. Então, esse manejo, ele foca nisso.
Dentro desse manejo, tem o papel do tutor também na hora de levar esse gato até a clínica?
Isso, o tutor, principalmente assim, no momento de marcar a consulta, o tutor já orientar assim, ser orientado, né, a trazer na caixinha de transporte, que é um ambiente onde ele é mais seguro, deixar essa caixinha no ambiente ali pro gato se acostumar com ela, então não ser uma coisa diferente, trazer coberta, né, por cima, para ele não ver o movimento do carro. Então, toda a preparação antes ali do gato para chegar na clínica sem estresse.
Quando a gente fala de estresse de gato, uma coisa assim que eu acho que todo tutor tem, e eu posso dizer de carteirinha porque eu tenho dois também, é hora de dar remédio. Como dar remédio, um comprimido principalmente, porque o líquido ainda você dá um jeitinho, você coloca na seringa, na boca, mas o comprimido é um pouquinho mais difícil. Como que faz isso?
Então, depende muito do comprimido, né? Alguns comprimidos têm como ser quebrados, a gente consegue pôr no meio de patê, mas eu sei que não são todos que dá para fazer isso. Então, o ideal ali é a forma de pegar e administrar, né? Então, tem algumas seringas que auxiliam, né, próprias para administração de comprimidos. Mas uma coisa legal que hoje em dia a gente tem muita abertura é a farmácia de manipulação. Uhum. Que eles nos dão essa abertura de, olha, gato, ele não come o comprimido, então eu vou manipular em pasta essa medicação. Tem alguns géis também que você consegue fazer na pele, que facilitam. Porque, realmente, tem tutor que já tentou de tudo e não consegue administrar o comprimido, né?
Eu falo que é um filho. Sim. O gato, na verdade, a gente comenta, quem tem animais em casa, que o cachorro, quando você quer saber quando você vai ser pai ou mãe, é bom ter um cachorro antes, porque o cachorro é muito parecido com as crianças. Mas o gato é um filho adolescente, que é difícil de lidar.
Eles são mais rebeldes, né?
Nós estávamos falando também sobre a questão da caixinha. O gato é mais difícil de entrar numa caixinha. E quando chega no veterinário, geralmente ele vira de costas para o veterinário e não quer saber de sair, né? Ele olha de canto de olho. É possível fazer esse, vamos dizer assim, essa conversa com o gato para ele entrar na caixinha e diminuir essa tensão?
Então, o ideal, assim, o gato, se ele não é acostumado com aquilo, ele não vai entrar, ele vai ver aquilo como uma ameaça, né? Então, o ideal, assim, que eu sempre oriento, deixar a caixinha no ambiente do animal, onde ele, né, gosta de estar, colocar uma cobertinha dele ali alguns dias antes, ou até tentar deixar no ambiente sempre, para que quando ele esteja lá dentro e tem que levar até o veterinário, a gente só fecha a portinha e aí ele vai estar mais tranquilo, ele vai falar, opa, aqui eu tô seguro, aqui tá tudo certo.
Doutora, para a gente finalizar, como que pode as pessoas entrarem em contato com a senhora para tirar mais dúvidas a respeito do comportamento dos gatos, sobre a FIV, a FELV e também o manejo cat-friendly?
Então, tem como entrar através do Instagram, né? Eu tenho um Instagram de felinos, onde eu dou dicas, onde o pessoal pode perguntar também, né? Que é o @ doutora Fernanda Freitag Felinos. Ou também pela Vida Pets, né? Que o pessoal lá, eles orientam nós, quiser marcar uma consulta pra gente conversar ali, né? Também muito legal.
O Dr. Marcelo, que também é da Vida Pets, tem sempre um cachorro recepcionista. Uhum. Tem um gato recepcionista também, doutora Fernanda?
Então, nós não temos ainda. Mas seria muito legal, né? Porque os gatos... Só que o problema realmente é essa parte. Os gatos, eles se assustam muito com outros animais, né? Então, uhum. com cães e tudo. Então, a gente já tentou até ter um gatinho recepcionista, mas ele não gostou muito.
Eles são individualistas uhum. e gostam do espaço deles, né?
Isso.
Eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN Cascavel. Te espero mais vezes aqui para a gente bater esse papo sobre os gatos, que a doutora Fernanda Freitag é especialista em gatos. Então, você que tem um gatinho aí pode tirar suas dúvidas com ela pelas redes sociais, como ela já falou. Obrigada, doutora Fernanda.
Obrigada pela atenção.
Para você que quer ainda tirar dúvidas ou tem alguma pergunta, pode entrar em contato com a CBN Cascavel e mandar a sua pergunta no WhatsApp 991-13-775-33. Agora são 10 horas e 23 minutos.